Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o seu Jornal do Meio-Dia, bem informado. Também você tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E você participe, tá? Hoje tem um espaço maior para a participação do ouvinte, então aproveite para enviar suas mensagens. 98829-1029. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 29 de agosto, está no ar. E é um oferecimento Mix Mateus e Lhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: postos de combustíveis do Piauí são investigados por fraude e lavagem de dinheiro para crime organizado.
Jornal Meio Norte de Teresina, Rafael inaugura hoje novas obras da educação.
Folha de Pernambuco, Recife, somos hoje mais de 9 milhões de pernambucanos.
Jornal do Comércio do Recife, crime organizado infiltrado no coração do mercado financeiro.
Realmente. E o jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, informa: PCC, primeiro comando da capital, controla 40 fundos de investimentos com um patrimônio de mais de 30 bilhões de reais, diz Receita.
Diário do Nordeste de Fortaleza, mega operação contra o crime organizado.
Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte tem potencial para ampliar exportações em 88 países e reduzir dependência dos Estados Unidos.
Gazeta de Alagoas e Maceió, mega operação mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis, com desvios de 7 bilhões e 600 milhões de reais.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão. Ensino superior, aprovado o projeto de cotas de 50% para alunos da rede pública na UEMA.
Jornal da Cidade de Aracaju, Ministério Público Federal de Sergipe pede a suspensão de audiência sobre ponte.
Correio de Sergipe, Aracaju, primeiro semestre, turismo em Sergipe cresce 5,7% e a arrecadação ultrapassa os 350 milhões de reais. Olha, o estado de Sergipe sim tem se destacado com bons números aí, hein? Na economia, ultimamente.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, imposto de renda. Ricos não querem pagar o IR, mas vão ter que pagar, diz Lula.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Me deixa, todo mundo paga imposto de renda. Quase todo mundo, praticamente. O rico, principalmente. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Operação atinge ação do PCC em combustíveis e fintechs.
Diário Gaúcho de Porto Alegre, mega operação desmonta esquema bilionário do PCC.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Congresso aprovado projeto para proteção das crianças no ambiente digital.
Correio do Povo de Porto Alegre, operação contra PCC mira esquema bilionário no setor de combustíveis.
Jornal Estado de São Paulo, crime organizado, maior operação contra o PCC mira a Faria Lima, que é uma grande avenida lá, né, em São Paulo, e também mira setor de combustíveis.
E Diário de São Paulo, secretário de Tarcísio, viajará com comitiva a Israel para demonstrar apoio ao país.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Vamos de noticiário regional a partir de agora.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Noticiário regional, começamos com Ilhéus em Destaque, vamos começando a falar de coisa boa. Prefeitura promove nova edição do Quintal do Museu em Ilhéus. O evento acontece no Jardim do Maramata, com exposição inédita e programação educativa para todas as idades. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Maramata, realiza amanhã, sábado, a partir das 14h, mais uma edição do projeto Quintal do Museu. Evento cultural e educativo aberto ao público no Jardim do Maramata. A atividade tem entrada gratuita e reúne a comunidade em um espaço de aprendizado e lazer. Nesta edição, os visitantes poderão prestigiar a inauguração da exposição temporária No Ritmo das Marés, do Mangue ao Mar, que retrata aí a riqueza da vida marinha e costeira do litoral ilhéus. A mostra reúne conteúdos sobre tartarugas, baleias, jubarte e os ciclos da biodiversidade que formam os ecossistemas da região. A programação inclui ainda atividades sensoriais, exibição de vídeos, animações e recursos interativos voltados para crianças, jovens e adultos. A proposta é despertar conscientização ambiental e reforçar a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, com entrada livre. Livre, tá? E acessível. O evento já se consolidou como um espaço de conhecimento, diversão e contato com a natureza, reunindo famílias, estudantes e a comunidade em geral no ambiente do Maramata. Mudando de assunto, Marcos, a gente já recebeu muitas mensagens de moradores ali do Banco da Vitória, né, que desde a gestão passada questionava o fechamento da UBS, né, do Banco da Vitória, com a unidade de saúde, unidade básica de saúde. E aí, a atual gestão agora iniciou, né, a reforma da UBS do Banco da Vitória, né?
A obra atende demanda aguardada pela comunidade e reforça compromisso da gestão com a saúde pública. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, deu início à reforma da Unidade Básica de Saúde, UBS, do Banco da Vitória. A intervenção faz parte do conjunto de ações voltadas à melhoria, né, da rede de atenção primária e busca oferecer um espaço mais adequado, confortável e seguro para o atendimento da população. A reforma da unidade é uma demanda antiga dos moradores que aguardavam a requalificação do equipamento de saúde. A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão em investir na saúde básica, garantindo mais dignidade e qualidade no atendimento dos usuários do SUS, Sistema Único de Saúde. A reforma da UBS do Banco da Vitória representa um avanço significativo para a nossa rede de saúde. Estamos trabalhando para que a população tenha acesso a serviços de qualidade em ambientes adequados e humanizados, afirmou a secretária de Saúde, Sonilda Mello. Esse é um compromisso da nossa administração com a comunidade. Sabemos da expectativa que a população tinha por essa melhoria e estamos empenhados em transformar essa demanda em realidade. Cuidar das pessoas é nossa maior responsabilidade, destacou o prefeito Valderico Júnior. Com a requalificação, a UBS do Banco da Vitória terá melhores condições estruturais para receber os pacientes e apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho diário, fortalecendo a política municipal de acolhimento e prevenção.
Que bom, né? Que logo os moradores do Banco da Vitória possam usufruir aí dessa UBS. Bem, mudando de assunto, mas ainda, na verdade, falando de saúde, né? Porque o Hospital Regional Costa do Cacau reúne secretários municipais de saúde para fortalecer a articulação regional. O Hospital Regional Costa do Cacau local aqui em Ilhéus, realizou na última terça-feira um encontro estratégico com 8 secretários municipais de saúde da região sul, além de representantes do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde, que é o COSEMES, Núcleo Regional de Saúde Sul e também da Central Estadual de Regulação Sul. O objetivo central foi fortalecer a articulação entre o hospital e os municípios, visando aprimorar a assistência e o acesso aos serviços de saúde na unidade. Durante a reunião, foram apresentados os dados de produtividade e os indicadores de qualidade referentes aos primeiros meses da gestão da Fundação Fabamed no hospital. A pauta incluiu discussões sobre a otimização dos fluxos regulatórios essenciais para qualificar a assistência prestada e ampliar o acesso de novos pacientes. O fortalecimento da região é o melhor acolhimento para ampliar o acesso e garantir o atendimento aos usuários na nossa unidade, destacou aí o diretor-geral do Costa do Cacau, Júlio Mussi. Em relação ao impacto positivo e colaboração intermunicipal, a iniciativa foi amplamente elogiada pelos gestores municipais. A Gleiciane Bischner, secretária de Saúde do município de Una, destacou a importância do diálogo e disse: "Tivemos a oportunidade de conhecer a nova equipe de gestão e discutir o fluxo do serviço prestado aos nossos pacientes. Não fiquei surpresa, pois o Hospital Costa do Cacau melhorou muito e nossos pacientes estão sentindo isso. As portas estão abertas, o fluxo está estabelecido e conseguimos resolver aqui todo o serviço que os municípios têm buscado", disse a secretária de Saúde de Una. A Luciana Pinheiro, da Central de Regulação Sul, reforçou a relevância do encontro para a qualificação do atendimento de urgência e comentou que é o momento de discutir o fluxo no âmbito da urgência e emergência para garantir uma assistência qualificada aos usuários do SUS. E na avaliação de Júlio Mussi, que é o diretor do Costa do Cacau, o encontro reforçou o compromisso do hospital em colaborar ativamente com os municípios, buscando a melhoria contínua da assistência à saúde da população. Então, lembrando, né, que o Hospital Regional Costa do Cacau é administrado pelo Estado da Bahia, os municípios não têm nenhuma gerência, né, sobre o hospital. Por exemplo, o município de Ilhéus, por ele estar no município de Ilhéus, o município de Ilhéus não tem nenhuma gerência, nenhuma responsabilidade. E essa reunião aí entre o Hospital Regional, né, Costa do Cacau, a direção e o secretário dos municípios aqui do Sul é importante, né, porque precisa realmente fortalecer essa articulação regional, né, e é o maior hospital, né, do Sul da Bahia, que está aí atendendo diversos, que atende diversos municípios, né. Então é isso mesmo. 12 horas e 25 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Márcio Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Excelente sexta e um ótimo final de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Sextou. E você está a bordo de sua viatura virtual da Gabi, com todas as informações do setor policial. Então, a partir de agora, é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada, cidade de Itabuna, uma mega operação foi deflagrada na manhã de ontem, quinta-feira, no Conjunto Penal de Itabuna. Equipes do Ministério Público da Bahia, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, a SEAP, e policiais realizaram ações para readequar rotinas administrativas e operacionais do estabelecimento prisional, como revista geral das celas para identificação e apreensão de materiais ilícitos. O objetivo da operação denominada Operação Mololab é combater o crime organizado. As ações têm participação dos grupos de atuação especial de execução penal, GAEP, da e de repressão do crime organizado, GAECO, do Ministério Público da Bahia, do Grupamento Especializado de Operações Prisionais, do GEOP, e a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional da SEAP, do Policiamento Especializado Rombesp, do Grupamento de Rádio e Patrulhamento Aéreo, ou Grupamento Aéreo GRAEC, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Rodoviária Federal. Ainda em nossa região do Cacau, a cidade de Santa Cruz da Vitória voltou a apresentar violência na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 8:30 PM, uma mulher identificada como Diele Meira, ela foi morta a tiros dentro da casa da mãe, localizada no bairro Santo Antônio. 8:30 PM, na casa da mãe, ela foi morta. Segundo informações, Diele foi atingida por disparos na cabeça. A Polícia Militar realizou rondas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado ou preso. Diele havia deixado recentemente o conjunto penal de Itabuna. Diele, ela estava presa após confessar ter matado o próprio companheiro, identificado como Mário dos Santos Araújo, no mês de abril deste ano de 2025. No momento da execução, ela ainda utilizava uma tornozeleira eletrônica. O crime ocorrido em abril chocou a população daquela cidade, Santa Cruz da Vitória. No entanto, Diele tentou sustentar a versão de que o marido havia cometido o suicídio, mas acabou confessando o homicídio durante o depoimento da polícia. Segundo Diele, após uma discussão e uma agressão sofrida, reagiu desferindo golpes de faca contra Mário. O casal tinha dois filhos que presenciaram a briga. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato de ontem, quinta-feira, e não descarta a possibilidade dela ter sido executada sendo motivada por vingança ou ainda desdobramentos do crime anterior. Terror em Porto Seguro. O maníaco, saiba o que ele fazia, esse maníaco de Porto Seguro. A Polícia Civil prendeu ontem, quinta-feira, em Porto Seguro, Lucas Alves Costa, de 30 anos, acusado de praticar uma série de crimes de violência doméstica ao longo dos últimos 16 anos. Ele havia deixado a prisão há poucos meses e voltou a ser detido depois de atacar outra mulher que perdeu a visão de um dos olhos. Segundo a Delegacia da Mulher, a DEAN, Lucas acumula aproximadamente 8 inquéritos por violência doméstica, todos marcados por agressões graves. Há registros de mulheres com nariz e dente quebrados, cicatrizes provocadas por mordidas e também cicatrizes provocadas por facadas. Em dezembro do ano passado, a Delegacia da Especial da Mulher solicitou uma nova prisão preventiva autorizada pela Justiça. Lucas foi capturado em janeiro deste ano e permaneceu preso por cerca de 7 meses. Apenas um mês após ser solto neste ano, agora no mês de agosto, Lucas voltou a agir. Ele voltou a agredir. Ele desferiu um golpe de faca no rosto de uma mulher, deixando a cega do lado direito, e ainda a mordeu em várias partes do rosto. 2 dias depois, a vítima precisou ser transferida para Salvador e, mesmo assim, o agressor foi até a casa dela, arrombou o portão e conseguiu fugir antes da chegada da polícia. A polícia apura também o envolvimento dele em crimes de lesão corporal contra homens e mulheres, roubo, receptação e tentativa de feminicídio. As investigações apontam que a condição de ser filho de um tenente da Polícia Militar teria dificultado prisões em flagrante no passado, segundo o que foi relatado pelas próprias vítimas. Ainda, no extremo sul da Bahia, a Polícia Militar de Ibirapuã prendeu um homem de 55 anos de idade com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. A prisão aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, no centro da cidade. O suspeito, Astério José de Souza, foi abordado em via pública. A prisão preventiva havia sido expedida pela comarca de Nanuque, em Minas Gerais, após ele descumprir medidas cautelares relacionadas aos crimes. Após a abordagem, Astério foi levado à Delegacia Territorial de Ibirapuã para formalização da prisão. A 44 Companhia Dependente de Polícia Militar comunicou a prisão às autoridades competentes e o acusado permanece sob custódia da Justiça. sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Obrigada pelas informações, tá? Vocês ouviram aí, né, o caso desse tal de Lucas aí de Porto Seguro? Ele gosta, né, Marcos, de agredir mulheres, né?
Pois é,
espancar, né? Mesmo, né?
Era pra estar preso e não sendo solto aí.
É, eu me pergunto, adianta soltar um cidadão desse com tornozeleira eletrônica, por exemplo? Ele faz tudo de novo? Ah, gente, pelo amor de Deus, as leis estão precisando ser mais severas. Esse tipo de agressor aí tem que ficar mofando na cadeia. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Leos. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, o ouvinte pode enviar mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp, você envia sua mensagem aí escrita e nós colocamos no ar. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos queridos ouvintes que acompanham o Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para Michele Sampaio. Ela mandou uma mensagem aqui: Kátia, mulher, sou sua fã. Achei tão bonitinho. Um beijo para você, Michele. Obrigada pelo carinho, tá? E Marcos Bezerra já está navegando ali no WhatsApp para divulgar mensagens dos ouvintes, não é isso, Marcos?
É isso, no nosso WhatsApp, o ouvinte manda boa tarde ao Júlio de Léus. Kátia, boa tarde, Marcos. Gostaria que perguntasse aos responsáveis qual a previsão da conclusão das obras do CAIC, né? Muita dificuldade para os profissionais trabalharem lá. Trabalham ao dia e tem que retirar tudo ao final do expediente para liberar as salas para os universitários, né? Dificuldade para prepararem a merenda e às vezes as crianças ficam sem lanche.
Como é que é, Marcos Bezerra?
Ele está cobrando, né, uma agilidade para a conclusão das obras do CAIC.
Então tá aí, né? Agilidade necessário mesmo, que essas obras sejam aceleradas o quanto antes, né? E sejam concluídas. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Olha, estapa, buraco tá fraco, né? Tem que fazer o asfalto completo na pista, ouvinte cobrando.
Vamos cobrar aí o secretário, então, de infraestrutura. Cadê o secretário de infraestrutura? O pessoal tá cobrando. O tapa-buraco, secretário.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Quero saber se a prefeitura vai tomar alguma medida sobre os comércios clandestinos no meio das ruas da nossa cidade, inclusive restaurantes a céu aberto. Cadê a vigilância?
Vixe, Maria. Complicado, hein? Mais alguma mensagem? A Michele Sampaio, nosso ouvinte, ela disse que é de Castelo Novo, não perde o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Michele Sampaio, um beijo pra você. Um abraço para os ouvintes aí de Castelo Novo. Temos uma audiência muito boa lá também, nesse distrito de Ilhéus, que é Castelo Novo. Um abraço a todos.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Pedimos ajuda ao nosso prefeito, né? Porque durante a campanha ele prometeu nos ajudar moradores da Vila Olímpio com os horários dos ônibus. Que voltam lá de Vila Campinhos. Nós precisamos muito, né, que esses horários retornem até a Vila Olímpio durante a semana e finais de semana também, para fazer o retorno lá de Campinhos. Kátia, um absurdo não dar 5 minutos de Campinhos para Vila Olímpio, né? Muitas vezes nós temos que ir e vir a pé.
Esse pedido não é de agora, hein? Há muitos anos já. Então a gente pede aí, portanto, a Prefeitura de Ilhéus para rever essa questão aí com as empresas de ônibus, tá? Quem mora na Vila Campinhos, né?
E
Vila Olímpio precisa aí também ser atendido pelo transporte público. Diga.
Os motoboys aí já estão agendando, né? Motoboys entregadores de iFood.
Uhum.
Dia 3 de setembro, às 4 da tarde, vai acontecer a fala em prol da iluminação da BA-001. E dia 4, às 10 da manhã, acontecerá a nossa manifestação em frente à academia,
Marcos,
lá na Zona Sul.
Deixa eu explicar melhor, inclusive, isso, porque ontem, quando a gente terminou o Jornal do Meio Dia, um rapaz veio aqui. Eu gravei com ele, inclusive, para colocar no ar uma entrevista. Só que eu tive um problema aqui e realmente não consegui colocar. Ficou ruim. E eu preciso que você entre em contato comigo de novo aqui na Rádio Gabriela FM. Vem aqui na segunda-feira, tá? Vem umas 11h30 da manhã para eu gravar de novo essa entrevista com você e colocar no ar meio-dia. Ou você manda um áudio, tá? Falando tudo que você me explicou ontem. Dia 3, agora, de setembro, esses motoboys vão até a Câmara de Vereadores, vão ter um espaço, um momento de fala para questionar, reivindicar a iluminação na BA-001, naquele trecho onde o governo do estado parou as obras, né? As obras estão paralisadas. E eles reivindicam que ali está acontecendo muito acidente com o motoboy, principalmente por causa da escuridão, né? Segundo aí o motoboy que esteve aqui. E também no dia 4 vão fazer manifestação ali em frente à Academia Smart Fit.
Isso.
Tá? Também
às 10 da manhã.
Isso, às 10 da manhã, reivindicando aí o retorno dessas obras e principalmente, claro, a iluminação, porque aquilo ali está terrível. Nós bem sabemos, né, Marcos, a quantidade de acidente que acontece ali, principalmente com motociclista, né? E geralmente tem entregadores de deliveries entre esses motociclistas, geralmente, né?
Carro
os
também,
motoboys.
Né? Acidentes de carro ali também, a gente já viu vários.
Uhum. Então, o rapaz, como ele estava muito apressado, e aí ele não queria nem gravar. Eu falei, não, vamos gravar e tal. Ele gravou, só que aí eu tive um problema aqui, meu querido. Não consegui colocar sua gravação no ar, não ficou de qualidade, a gente tem que refazer. Se você puder vir na segunda-feira, entre 11 e 11h30 da manhã, nós regravamos e colocamos no ar. Ou, como você mesmo disse, pode enviar um áudio para cá, para o WhatsApp 988291029, informando isso aí a toda a população, tá? Nós colocaremos sim no ar. Eu entendo perfeitamente essa reivindicação deles, porque eu vejo ali o que acontece muito por ali, de acidente, né? Com motoboys, motociclistas e os entregadores de delivery, né? Estão circulando ali a todo momento e realmente ali tá muito escuro, viu? Tá um certo, tem alguns trechos ali que você de carro, você tem que, às vezes, colocar o farol alto para enxergar onde é que tá o buraco, né, Marcos?
Sim.
Ai, ai, viu? É complicado.
Mas
aqui, o governador do estado, né, abandonou Ilhéus, esqueceu daquela obra ali. Diga, Marcos.
Tem mais aqui, boa tarde. Falar em asfalto, tá vendo? Não tapa buraco, não. Savoia, Jardim Savoia em Ilhéus, e a Rua 6 transversal que dá acesso a uma escola municipal, está só lama e buraco. Os moradores estão colocando concreto para fazer a pista, né, para amenizar a situação.
Eita, tem que ver isso lá, hein, gente. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Bem, vamos de notícia, que já são 12 horas e 49 minutinhos. Vamos falar aí de uma questão, né, que é uma ação mega operação, né, Marcos, contra o PCC. E a informação é que a gente tem que carretas carregadas de combustível de empresas alvo da mega operação contra o PCC são abandonadas na Bahia. Então, carretas carregadas de combustível das empresas G8 Log e Moscal pertencentes, Moscal, né, G8 Log e Moscal, que são pertencentes aí aos principais alvos da mega operação de ontem contra o crime organizado, foram abandonadas hoje em um posto em Camaçari, aqui na Bahia. A Polícia Militar foi acionada para remover os veículos. A G8 Log Agro Limitada e a Mosca Log foram identificadas como empresas de fachadas ligadas ao esquema criminoso de Mohamed Hussein Moura, o primo, e Roberto Augusto Lemos da Silva, o Beto Louco. Eles estão foragidos. Criada em fevereiro de 2024, a G8 Log Agro atua no transporte de cana-de-açúcar e etanol para usinas do grupo Itajobi, mas funciona como parte de uma rede usada para ocultar patrimônio e mascarar a real propriedade dos ativos. Seus veículos estão registrados em nome da Blue Star Locação de Equipamentos, também considerada empresa de fachada. A Mosca Log opera de forma integrada a G8 Log, usando a mesma logomarca e número de telefone, além de compartilhar frota registrada na Blue Star. Ambas transportam etanol e cana para as usinas ligadas ao grupo, reforçando a estratégia de criar múltiplas camadas societárias para lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial, né, Marcos?
Imóveis e veículos da G8 Log Agro são alvo de busca e apreensão e a Mosca Log é apontada como a frente societária de expansão das atividades criminosas de Mohammad no setor de combustíveis. Segundo a investigação, o esquema bilionário de integrantes do primeiro comando da capital PCC no setor de combustíveis era comandado por Mourad e Beto Louco. A organização criminosa atuava em toda a cadeia produtiva de combustíveis e de açúcar e álcool, incluindo usinas, distribuidoras, transportadoras, fabricação e refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniências. Mohammad é apontado como epicentro das operações e chefe da organização que utilizava empresas em todo o setor de combustíveis, desde usinas até postos, para realizar fraudes fiscais massivas, ocultar patrimônio e lavar bilhões de reais. A extensa rede criminosa era formada por familiares, sócios, administradores e profissionais cooptados por ele. No LinkedIn, Mohammad se apresentava como CEO da empresa G8 Log, especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível e consultor do grupo Copap, responsável pela formulação de gasolina a partir de derivados de petróleo. Sou um empresário e investidor que acredita na potência do trabalho, da disciplina e do comprometimento como caminho para o alcance de resultados sólidos, escreveu ele em seu perfil nas redes sociais. As investigações também apontam que a Copap e a Aster, distribuidora de combustíveis, foram adquiridas por Mohammad e usadas como instrumento para as fraudes fiscais e lavagem de dinheiro. O grupo liderado por ele inflava artificialmente os preços dos insumos nas transações entre a Copap e a Aster, com o objetivo de sonegar impostos e obter créditos tributários indevidos. Roberto também é apontado como co-líder da organização criminosa. Ele era responsável pela gestão das empresas Copap e Aster, que foram instrumentalizadas para a prática de fraudes fiscais e contábeis, falsificação de documentos e lavagem de capitais.
Pois é, né? E desde ontem, né, nos noticiários, sites, blogs do país, só se fala dessa mega operação, né? Inclusive, a gente tem informação aqui que o PCC comprou mansão de 13 milhões em Porto Seguro, aponta a Polícia Federal. E também a polícia informa que o PCC usou fundos de investimentos de diversas fintechs, empresas de serviços financeiros digitais para lavar dinheiro. Além disso, a organização criminosa lavou, conforme a Polícia Federal, dinheiro com a aquisição de mais de 1.000 postos de combustíveis, fazendas de cana-de-açúcar, usinas, 1.600 caminhões, mansões, casas no litoral brasileiro, dentre outros bens. De acordo com as investigações da Polícia Federal e Receita Federal, um dos investimentos dos criminosos foi feita na aquisição de um imóvel em um dos destinos mais procurados do litoral baiano, Porto Seguro. Os bandidos investiram 13 milhões na compra de uma mansão em Trancoso, que é distrito de Porto Seguro, né? Lá no extremo sul da Bahia. Investigações apontam que o sofisticado esquema engendrado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que levava o dinheiro proveniente do crime, né? Ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis. O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia então dissimular os recursos de origem criminosa, e a sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade, segundo a Receita Federal. Está aí o que informa a Polícia Federal e a Receita Federal em relação a essa mega operação aí contra o PCC, que é o primeiro comando da capital, né? Então, foram identificadas irregularidades em postos de combustíveis em São Paulo, aqui na Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins. E a operação Quasar teve o objetivo de desarticular essa organização criminosa, o PCC, segundo a Polícia Federal, especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. Enfim, teve também a Operação Tanque. A PF também deflagrou ontem a Operação Tanque, visando desmantelamento de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no estado do Paraná. Enfim, vamos acionar novamente nosso repórter, Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial.
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para viajar a partir de agora, juntinho comigo, pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia! Vamos começar então a nossa ronda a nível do estado, cidade de Vitória da Conquista. Uma tragédia foi identificado como Anderson, o homem que morreu no final da manhã de ontem, quinta-feira, após ser esmagado por um carro enquanto realizava reparos no veículo em uma oficina mecânica. De acordo com informações, Anderson estava embaixo do automóvel quando o carro se deslocou e caiu sobre ele. Pessoas que estavam próximas acionaram o SAMU, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, esteve na oficina, realizou o levantamento cadavérico, encaminhando o corpo de Anderson ao Instituto Médico Legal da cidade. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente. O corpo de Cristiano apresentava várias perfurações de bala e ele foi removido para o Instituto Médico Legal para formalidade de trabalhos periciais realizados no local por profissionais do DPT, com acompanhamento da Polícia Militar e da Civil. Onde foi isto? Foi em Jequié. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime, mas a delegacia instaurou inquérito para apurar o caso e as forças de segurança estão se movimentando na cidade para identificar e localizar os autores que teriam adentrado no imóvel, retirado a vida à vítima das dependências e o assassinado posteriormente. Cristiano foi encontrado despido. O número de homicídios em Jequié neste ano já chega a 66, além de um feminicídio, totalizando 67 mortes violentas provocadas por crimes na cidade de Jequié. E na tarde de ontem, quinta-feira, a 72 Companhia Independente de Polícia Militar prendeu uma arma de fogo tipo pistola, um carro roubado e drogas no distrito de Campinhos, em Maraú, península aqui de Maraú. É por volta das 13 horas. Uma guarnição estava em rondas ostensivas no distrito quando abordou um veículo. Na busca minuciosa, foi encontrada uma bolsa contendo uma pistola 380, 11 munições, uma balança de precisão, R$ 325,00 e uma certa quantidade de maconha. Ao checar os dados do veículo, foi constatado que tratava-se de um veículo roubado. O condutor e todo o material foi apresentado na delegacia de Maraú para a adoção das medidas cabíveis. O Corpo de Bombeiros finalizou a ocorrência de um incêndio em uma casa localizada no bairro Casca, em Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá. Infelizmente, o caso terminou de forma trágica. A ocorrência, que inicialmente não apontava vítimas, registrou a morte do morador do imóvel, identificado como Valdemir de Jesus Mota, que estava na cozinha da casa e teria sido encontrado carbonizado pelos bombeiros militares da 2ª Companhia do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, quando os profissionais conseguiram ter acesso ao cômodo. Valdemir tinha 43 anos e deixa 3 filhos. E atenção, hein? Moradores de Ibirapitanga estão desesperados com a violência. E ontem não foi diferente. Viveram momentos de pânico na noite desta quinta-feira após uma ação violenta promovida por criminosos ligados a uma facção criminosa. Segundo informações da Polícia Militar, homens armados com armas de grosso calibre dispararam centenas de tiros nas localidades do bairro do Cigano e bairro Novo, espalhando terror entre a população. A 61 Companhia Independente de Polícia Militar, a 61CIPM, confirmou que ao menos 2 jovens foram baleados, um baleado de raspão na cabeça e outro no abdômen durante o ataque. Ainda, conforme a PM, a ofensiva criminosa teria como objetivo retomar o controle do tráfico de drogas no bairro do Cigano e também no bairro Novo. As guarnições da 61CPM foram deslocadas para reforçar o policiamento na cidade de Ibirapitanga. E as ações de busca e investigação foram iniciadas para localizar os autores dos disparos, mas até o momento não há informações sobre prisões lá em Ibirapitanga. Saindo de Ibirapitanga para o município de Serrinha, um homem identificado como Cristiano de Jesus, 30 anos de idade, ele morreu por volta das 9 horas da manhã de ontem, quinta-feira, após ser alvejado com diversos tiros. Segundo relatos da polícia, a vítima estava no bairro Baquejada, onde aconteceu uma dupla tentativa de morte. Homens ainda não identificados teriam invadido um imóvel e deflagrado os tiros. Os dois feridos foram levados ao hospital em uma ambulância do SAMU. Policiais foram até o local e também foram até o hospital, onde foram informados por um policial militar de plantão de que se tratava uma briga de facção. Uma vítima sobrevivente relatou que foi ameaçada de morte por causa de um terreno. Diante disso, comprou uma arma para se defender e às 4 da manhã teve a casa arrombada, sofrendo a emboscada que posteriormente culminou na morte de Cristiano. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana e vai encerrando o mês de agosto por aqui, prometendo e te convidando a voltar na próxima segunda-feira com todo mundo a bordo da viaturinha virtual da Gabilândia. Se papai do céu deixar, mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do rango, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Bom fim de semana. Até segunda-feira, tá? A edição de segunda do JMD. Olha só, rapidamente, a última notícia. A Bahia é o quarto estado com mais locais vulneráveis à exploração sexual de menores em rodovias federais. Então, a Bahia registrou 964 locais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais, né, que cortam, portanto, aqui o estado. E isso foi registrado entre o biênio de 2023 e 2024, conforme o levantamento MAPEAR da Polícia Rodoviária Federal. E o território baiano é o quarto com mais áreas suscetíveis entre todos os estados do Brasil, ficando atrás de Minas Gerais, depois Piauí e Santa Catarina. Tá? Então, primeiro Minas Gerais, com mais de 3 mil locais, Piauí com mais de 2 mil locais, Santa Catarina em terceiro lugar com mais de 1.300 locais e a Bahia com esses 964 locais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais que cortam o estado, tá? Então, de acordo com o estudo, dos locais da Bahia, 4.003% possuem um risco crítico de exploração sexual de menores de idade, 15,8%. Tem um risco alto, né? E os 80% restantes são divididos entre áreas de risco médio e baixo. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, também detalhou os locais que são mais suscetíveis à exploração sexual nas rodovias federais. O primeiro lugar disparado foram postos de gasolina, representando 44,19% dos locais vulneráveis, sendo numericamente 426 áreas. Em seguida, aparecem os pontos de alimentações, 163, bares, 155, e pontos de prostituição aparecem no levantamento com 5 regiões com riscos. Que triste, né, gente? Então, a rodovia federal com mais localidades vulneráveis foi BR-116, que tem início no sudoeste da Bahia e encerra o trajeto do estado na região do semiárido baiano. Atrás dele aparecem aí as BR-101 e 020, as quais somaram respectivamente 164 e 142 regiões com risco de exploração sexual. Que triste. Aí tem também assim, a relação dos municípios, né? As BR são cortadas, aí tem Barreiras, cidade baiana com mais pontos de vulnerabilidade, exploração sexual infantil e juvenil, Correntina, Vitória da Conquista, Feira de Santana, São Desidério, né? Então tá aí. Triste, né? Triste realidade. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje, do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Vamos encerrar aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Desejando uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana a todos. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde, bom fim de semana. Para você também, Marcos, e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Marmoraria Margrã. Preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.